senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1, informações, iniciativas legislativas, baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto o projeto 1372/13, que recomenda a valorização, estudo, salvaguarda e divulgação do conjunto arqueológico das ruínas romanas de Ana Maia, em Marvão. Pergunta à senhora deputada Diana Ferreira se é para ser discutido em comissão ou em plenário. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento os deputados da comissão. É para ser discutido em plenário, por favor.
Muito obrigada, senhora deputada. Também baixou o projeto número 1386/13 do PSD, que recomenda ao Governo a adoção das medidas necessárias com vista à criação de um regime de exceção para as tradicionais danças e bailinhos de Carnaval da Ilha Terceira, no âmbito das taxas referentes aos direitos de autor. É para ser discutido em plenário ou em comissão, senhores?
Senhor Presidente, é para ser discutido em comissão.
Obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Ponto 2, aprovação da ata, foi distribuída, não houve pedidos de alteração, portanto consideramos que a ata está aprovada. Ponto 3, fixação da redação final dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução 1275/13 do PCP, por melhores condições de acesso à população surda a emissões televisivas. Projeto de resolução número 1281/13 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a constituição de um grupo de trabalho tendo em vista a calendarização de medidas tendentes à total acessibilidade dos conteúdos televisivos para a comunidade surda. Projeto de resolução número 1287/13 do PAN que recomenda ao Governo a adoção de medidas de promoção da acessibilidade televisiva para a população surda portuguesa. Quem é que deseja usar da palavra? Tem aí inscrição. Ninguém deseja usar da palavra. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Peço desculpa. Eu estava, de facto, aqui a reconfirmar. Eu acho que na fusão há, efetivamente, pronto, em que se tenta agregar um conjunto das resoluções que existem. Mas, tanto quanto eu pude observar, estava aqui novamente a confirmar, no projeto de resolução do PCP, em que se fala até nas organizações representativas das pessoas com deficiência, designadamente das pessoas surdas, em que seja feita uma análise em conjunto com estas organizações e em que sejam também tomadas medidas, eu posso estar a ver mal, mas não verifiquei isto no texto dos serviços. Eu também reconfirmei agora nos últimos minutos, posso não ter visto bem, mas penso que as propostas do PCP não estão vertidas na resolução final.
Sr. Deputado Jorge Falcato, tem a palavra.
É que eu ia pedir para aguardar uns minutinhos, porque houve aqui um desfazimento e eu não tenho ainda o texto de fusão.
Não
tem? Não.
Está aqui.
Está aqui? Está. Muito obrigado.
Entretanto, o senhor deputado Diana Ferreira verificou, conseguiu verificar se estão contempladas? Me parece-me que sim, que estão contempladas.
Não, há diferenças, porque, por exemplo, no texto final o que se verifica é, fala-se dos representantes da FEPAS. O PCP tem especificamente a questão das organizações representativas das pessoas com deficiência, especialmente da comunidade surda, exatamente para não cingir só à FEPAS a sua representação ou a sua intervenção e o seu envolvimento nesta matéria, porque há outras organizações que também são com reflexão sobre este assunto. Nós temos também na nossa resolução, e que também foi aprovado, a necessidade de se aumentar o número de horas de interpretação em língua portuguesa na televisão pública e posteriormente nos operadores privados. Isto não está sequer contemplado na fusão do texto final. Eu poderia, ao final da tarde de hoje, enviar estas propostas de alteração por escrito, assim o entenderem, ou então, deixando estas ideias, os serviços também poderem fazer a inclusão destas questões no texto final.
Então, agradeço que a senhora deputada nos envie por escrito, porque assim é mais concreto, mais claro, e não há aqui interpretações para que... E depois será reagendado então para a próxima reunião, que teremos de qualquer maneira que aprovar a versão final. Senhor deputado Jorge Falcato, tem a palavra.
Obrigado. Pronto, em relação à proposta que apresentámos, aquilo que não consta do texto final é a possibilidade do Grupo de Trabalho sugerir alterações legislativas, tendo em vista plasmar na lei a obrigatoriedade do cumprimento da acessibilidade dos conteúdos televisivos, que não consta aqui, e outra questão que é importante, que é que o Ministério, ou seja, a Secretaria de Estado, disponibiliza todos os meios necessários ao Grupo de Trabalho, designadamente a interpretação de língua gestual portuguesa. Porque eu já colaborei noutros grupos e às vezes a língua gestual é difícil de encontrar, de maneira a possibilitar um trabalho do grupo de trabalho, não é? Tendo em consideração que é para a comunidade surda. Não é?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aquilo que eu disse, pedi à Sra. Deputada Diana Ferreira, peço também ao Sr. Deputado, é que nos envie até ao fim da tarde essas... propostas de essas sugestões de alteração para serem incorporadas na redação final, no texto de redação final. Passamos ao ponto 4, fixação da redação final dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 673/13 do PSD, que recomenda ao Governo a salvaguarda do património sonoro, musical e radiofónico português. Projeto de resolução número 1302/13 do Bloco de Esquerda, recomenda a criação e instalação de um arquivo sonoro nacional. Projeto de resolução número 1306 do PS, recomenda ao Governo a adoção de medidas conducentes à criação do arquivo sonoro nacional. Projeto de resolução número 1309 do PEV, que recomenda ao Governo a salvaguarda e promoção do património sonoro através da criação de um arquivo sonoro nacional. Projeto de resolução número 1311/13 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a proteção dos documentos sonoros que sejam parte do património cultural português através da criação de um arquivo sonoro nacional. Senhor deputado... José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Merece a nossa concordância à proposta dos serviços.
Muito obrigada. Mais alguém deseja usar a palavra?
Então, o texto merece também a nossa concordância, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Assim sendo, não tendo mais ninguém a discordar, podemos então considerar aprovada a redação final destes projetos de resolução. E passamos então ao ponto 5. Discussão do projeto de resolução número 1263/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda o estabelecimento da Zona Especial de Proteção do Centro Histórico do Porto, conforme o determinado na Lei número 107/2001. Senhora Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu terei que me ausentar da reunião agora às 15h30 para ir para uma audiência que tem lugar no grupo de audiências da Comissão de Trabalho. E a solicitar, não havendo inconveniente por parte dos restantes grupos parlamentares, que pudéssemos fazer a discussão desta iniciativa no final das audiências que terão lugar na Comissão. Acho que eu percebo que possa ser complicada esta gestão de horários, mas eu tenho-me efetivamente que sair. E só consigo cá regressar às 16 horas para a audição do Sr. Provedor do Espectador.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, o problema que se coloca é que agora, até às 4 horas, não temos, porque mesmo o outro ponto 8 também envolve o PCP, também é o requerimento do PCP. O ponto 6 e o ponto 7 têm a ver com o mesmo assunto também, portanto que serão discutidos, ponto 5, 6 e 7 serão discutidos em conjunto, e depois temos os outros assuntos, portanto, chegar o provedor do telespectador chegar um pouco antes, podemos começar a audição antes, mas é se ele chegar. Pois, mas quer dizer, desculpem lá, mas é o seguinte, enquanto Presidente da Comissão não posso considerar que esta Comissão é subalterna das outras comissões, não é? E, portanto, eu compreendo aquilo que foi dito pela Sra. Deputada Diana Ferreira e como é aqueles dois pontos, adiamos. Agora, quando vier o telespectador, começamos com a audição e, entretanto, os grupos parlamentares vão chegando, não é? Os representantes, porque não podemos ficar, ou seja... Não podemos parar a ordem, a reunião, interromper até à espera que outras reuniões se realizem para depois os deputados virem para esta. Não sei se eu estou a interpretar mal, mas parece-me que sim, que é assim que temos que fazer, ir procurando gerir da melhor maneira. Portanto, logo que venha o provedor do telespectador, esperemos que venha cedo. Começaremos a audição e depois até podemos intercalar no meio dos dois, da audição e da audiência, os outros pontos. Sra. Deputada Vânia dos Dias da Silva, tem a palavra.
Eu peço desculpa, Sra. Presidente, mas há aqui um problema. Eu também tenho outra comissão em simultâneo, por onde irei agora e voltarei quando chegar o Sr. Provedor do Telespectador. Mas a seguir também terei outra coisa, que é o Café da Igualdade, onde terei de estar às 5h30. E, portanto, se houver a oportunidade de discutir os outros pontos, entretanto, muito bem. Para o fim da reunião, completamente, muito mal, porque o CDS não poderá cá estar e eu não tenho a certeza de que possa cá estar outro deputado para além de mim. E, portanto, talvez fosse adiarmos novamente a discussão destes dois pontos, ou novamente quanto ao ponto 7, salvo erro, não se podendo fazer entretanto, porque são dois, é o 7 e o 8.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Posso, para tentar conjugar algumas disponibilidades, considerando a audiência do Sr. Provedor, eu penso que é possível, e se a Sra. Deputada do CDS estiver disponível, entre as duas audiências, do Provedor, do Espectador, e antes de começar a audiência do Sindicato de Jornalistas, podermos fazer a discussão dos pontos...
Pois vamos tentar fazer a melhor gestão do tempo e tentando atender aos vários interesses em presença.
Está quase a chegar à escadaria.
Parece que o senhor, que felizmente já está cá na Assembleia.